convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira.
Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Edivaldo Roberto é o meu nome. Nesses dias, estava lendo um escritor, jornalista, conhecido, que em sua crônica semanal examina o cotidiano. Seu nome é José Eduardo Aqualusa, jornalista, escritor angolano de ascendência portuguesa e brasileira. Um escritor bastante conhecido na atualidade. Na crônica semanal, em jornal conhecido, o José Eduardo confere o título do seu texto, A Exaltação do Ódio. Põe-se a analisar os acontecimentos na quadra atual, em particular, referindo-se às eleições que ocorrerão por esses dias nos Estados Unidos da América. A partir desse fato importante, porque os Estados Unidos da América são, sem dúvida, um dos países mais poderosos do mundo, do ponto de vista econômico, bélico, geopolítico. Portanto, é um tema a se pensar. Não é um fato qualquer. São eleições em um país dos mais ricos e poderosos do mundo, que tem sido considerado como um exemplo, uma referência no que diz respeito à governança democrática. Por que esse título? Exaltação do Ódio. José Eduardo Aqualusa traz esse título porque argumenta ele que há muitos futuros em jogo. Ele faz relação com consequências que uma escolha de um governo, de um presidente para os Estados Unidos da América tem para aquele país e, de resto, para o mundo. E ele vai se ater à polarização que se faz presente nesse período eleitoral americano. E ele vai resumir fundamentalmente esse contexto, essa polarização, na palavra ódio. E ao fazer isto, ele aprofunda sua reflexão em torno das personagens que têm, a exemplo daquele país, dominado a governança do mundo, nesse contexto atual. Ele vai tratar de personagens cujo caráter é tem, sem sombra de dúvida, preocupado a todos nós. Por exemplo, diz José Eduardo, se valendo de uma das personagens atuais em evidência no cenário mundial, quando ele se refere a essa figura atual de um país poderoso como os Estados Unidos, ele assim diz: se alimenta dos sentimentos mais soturnos e mais torpes da alma humana, preconceito de todo tipo, invejas, cobiças, medos, rancores submersos. Quando eu li esse texto, de maneira imediata, fui a uma leitura de um livro espírita da Lavra Mediúnica, de Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Entre dois mundos, Manuel Filomeno de Miranda, espírito espírita, porque fora um lidador do movimento espírita baiano. No mundo espiritual, como em outras oportunidades, neste livro, Entre Dois Mundos, ele está numa excursão socorrista às regiões da Terra. E, em um desses atendimentos, na sua missão socorrista, ele e os demais chegam a uma cidade brasileira do estado de Minas Gerais. Vive-se lá uma situação crítica. Está em jogo interesses poderosos, dos poderosos donos do poder, do dinheiro, poderosos políticos, que, associados aos interesses econômicos, podem tomar decisões solitárias que vão impactar a vida de milhares de pessoas. Sem adentrar esse aspecto do que está anotado no livro de Dois Mundos, vou me ater a um dado momento, quando, analisando aquela dada situação da política, no mau sentido da palavra, dos governantes que se associam com seu poder político a interesses econômicos, nem sempre nobres, éticos, o espírito Manuel Filomeno de Miranda vem anotar o seguinte numa análise que tem a ver com o que José Eduardo Aqualusa colocou no seu texto. Vamos lá. Diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda: vive-se na Terra hoje um momento histórico muito grave, no qual os sentimentos nobres vêm cedendo lugar às paixões subalternas que já deveriam estar superadas pelo ser humano, em face, porém, das convulsões políticas perversas que abalam o globo, gerando dores lancinantes, aumentando a miséria já insuportável, fomentando a loucura da agressividade e da violência, estimulando o recrudescimento dos desvarios sexuais e da degradação, há uma avalanche de ódio e de indiferença que por pouco não estarrece os valores morais e os objetivos espirituais, quando não desconsiderados, são deixados à margem. Na indiferença ou na zombaria, ameaçando-se reduzir todas as conquistas da cultura, da ética e da civilização ao caos do princípio. Governos embriagados pelo poder econômico e bélico deliram, impondo-se aos demais povos de maneira constrangedora e desafiando os códigos dos direitos humanos conseguidos com muito empenho e sacrifício, a fim de dar vazão aos seus conflitos internos e sua arrogância doentia. Aqui está o que o cronista, jornalista, escritor José Eduardo Aqualusa colocou: exaltação do ódio. Como consequência, esses corifeus da indiodez fomentam guerra de extermínio, tendo cuidado de permanecer muito distante das áreas perigosas, resguardados na sua loucura, enquanto as vidas jovens, idealistas de milhares de criaturas, são despedaçadas para aumentar a sua arbitrária dominação, que será sempre de reduzido período de tempo. Diante deste quadro preocupante, nessa esquina da história da humanidade, me pondo a refletir, com base na doutrina espírita e como tenho dito em outras oportunidades, toca em todas as questões que interessam à humanidade. Assim diz Kardec, repito, no capítulo Método, terceiro livro dos Médiuns, a doutrina espírita dialoga com os momentos históricos, com a humanidade em sua dinâmica e escolhas, dada a sua condição ético-moral de atualidade. Assim sendo, pus-me a refletir sobre esses indivíduos poderosos, governantes do mundo político e econômico, que assim procedem, exaltando o ódio, promovendo guerras, destruições, levando multidões à fome e à miséria, procurando entender esse contexto à luz da doutrina espírita. E cheguei, em primeiro, a uma filósofa brasileira, Márcia Tiburi, que assim expressa, analisando exatamente esses contextos históricos de atualidade. Ela diz que os indivíduos, estes indivíduos poderosos, do ponto de vista econômico, empresarial, político e, por que não, até religioso, são parte da sociedade, como você e eu, expressando que aspectos, diz elas, desta mesma sociedade que compõe e que contribui para constituir e conformar. Continua Márcia Tiburi: o particular expressa a verdade universal, por interiorização dos imperativos presentes no todo em que ele se vê envolvido. Portanto, os indivíduos, eles e nós, conformamos a sociedade. A sociedade, nós somos o que a sociedade é, nas suas escolhas, nos seus valores, e a sociedade é o que nós somos. É preciso pensar: que crise é essa? Quais são suas raízes? E, valendo-me de um outro escritor, este brasileiro, jornalista, Fernando Gabeira, em sua Crônicas Semanais, em se referindo a esse contexto, a esse momento preocupante, ele vai se utilizar de um pensador Alberto Camus, no período histórico do pós-Segunda Guerra Mundial. Um momento dramático para a humanidade, que deixou uma sombra de insegurança, de horror, sobretudo porque esta guerra, a segunda, em 1945, vai terminar com explosões de bomba atômica, as primeiras experimentadas, de alto poder destrutivo em cidade japonesa. Aviões americanos, não estamos falando dos Estados Unidos, do seu poder bélico e econômico, da sua influência mundial. Pois bem, Alberto Camus, em seu livro O Mito de Sísifo, vai colocar como centralidade na sua análise das condições naquela quadra histórica que permanece, sem sombra de dúvida, o que ele vai perceber é a falta do sentido da vida. É o homem que não consegue responder aquilo que ele próprio considera uma situação de absurdo, como diria Jean Paul Sartre, outro pensador desse período histórico que transita daqueles dias da segunda metade do século XX para as décadas que se seguiriam. A vida seria um absurdo, e daí a falta de um sentido para a existência. Essa falta de sentido vai se expressar num gozo desenfreado pela vida. Se a morte está ali na esquina, sempre sorrateiramente a me assustar com nada, com o fim de tudo, pois essa é a base filosófica nadaísta herdada do século XIX. Se a morte é o fim, repito, vamos gozar. Como diziam os romanos nos tempos do cristianismo primitivo. Bebamos e comamos. Isso é viver, consumir. Então, essa é a conjuntura que nos colocamos. Uma vida vazia, sem sentido, como diria Viktor Frankl, um grande pensador, exatamente desse período histórico a que me referi. Uma vida sem sentido, uma vida vazia. Portanto, é uma crise de valores que nos cabe aqui aprofundar o entendimento. Por que isto? Por que vivemos essa quadra histórica preocupante há mais há 8 décadas praticamente, desde 1945, que o Ocidente e de resto o mundo se vê batendo cabeça, perdido, de um lado, as conquistas científicas e tecnológicas daquela guerra, uma década um tanto quanto após, o homem foi à Lua. Hoje fala-se em inteligência artificial. Onde reside essas crises se a ciência avançou? Por consequência, a tecnologia, mas como é que estamos nós do ponto de vista ético-comportamental, como se refere Emmanuel Filomeno Miranda em seu livro Entre Dois Mundos? Onde os valores nobres, os direitos humanos conquistados a duras penas? Estamos, repito, numa esquina da história da humanidade. Mais uma. E é preciso buscar entender esta crise em suas raízes para que possamos buscar caminhos. Claro que a doutrina espírita está conosco exatamente com esse propósito, inaugurando a era do entendimento no século XIX, sua segunda metade, quando a ciência nascia sob as bases da razão, mas negando a religião, e de resto negando os valores espirituais, negando a existência de Deus, por consequência, nos trouxe desde aquele período histórico da segunda metade do século XIX aos dias do século XX e ao atual, a morte de Deus, decretada naquele contexto, trouxe a morte do homem, a derrubada dos valores humanísticos mais nobres, conquistados por volta do século XVIII para o XIX, com os iluministas. Pois o pensador Immanuel Kant, quando fundamenta sua ética na dignidade da pessoa humana, todo ser humano, pela condição mesma de sua humanidade, é portador da dignidade. Onde essa dignidade, numa sociedade de famintos, miseráveis, de violência, de guerras, onde se encontra essa dignidade? Será que desapareceu, se esfumaçou na sofreguidão do gozo, do hedonismo cotidiano, da sociedade do lucro, do consumo exacerbado, do individualismo consequente, da falta de conceitos superiores que nos conduzam? É isso? Então, há que se pensar em tudo isso. E, em assim sendo, aqui vamos encerrando este bloco da edição de hoje do programa Novos Rumos do Melhor. Sempre dialogando a doutrina espírita, porque ela veio para isto, com a humanidade, com o seu momento histórico, com os valores, como é que ela está constituída. Repito, voltando a Márcia Timburi. Os indivíduos, cada um de nós, quem quer que sejamos, onde quer que estejamos, somos parte da sociedade. E no nosso cotidiano expressamos seus valores, suas ideias. Nós, a partir de cada um de nós, ajudamos a construir a sociedade, que é verde, porque somos verdes. Mas a sociedade verde nos faz verdes, nos faz ter este ou aquela visão de mundo, de valores. Então, há que pensar nesse diálogo entre a doutrina espírita e o mundo contemporâneo, a cultura contemporânea. Aqui vamos fazer um breve intervalo. Até já.
Continue participando. Está no ar. Novos Rumos.